cá estou em Braga. Foi uma sessão muito, muito interessante na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Foi animada pelo professor José Moreira da Silva e estivemos a conversar com o público que estava lá em grande número, para dizer a verdade. Fiquei surpreendido e foi muito bom conversar com pessoas que vieram ter comigo e que disseram que seguem aqui, que ouvem a Pilha de Livros todos os dias. Olá, não me lembro exatamente dos nomes, eu devia ter perguntado, mas estava ali no meio da... Depois, no final da sessão, fico sempre assim um bocadinho atrapalhado quando temos estas coisas, mas gostei muito da simpatia das pessoas que vieram ter comigo e foi muito bom. Foi uma pilha de livros ao vivo, um pouco mais demorada do que a pilha de livros costuma ser. Foram pelo menos uma hora e meia, salvo erro, ou mais, já nem me lembro, mas foi muito agradável. E agora estou preparado-me para o congresso de amanhã em que vou falar do galego. Mas hoje, não sendo um episódio da nossa volta ao mundo, como eu disse, esta semana estamos em paragem técnica. Eu publiquei publiquei um vídeo sobre o primeiro mapa de Portugal, o mapa de Álvaro Seco, de 1561, e publiquei hoje um vídeo nas redes sociais muito breve sobre isso. Estava numa estação de serviço a descansar um pouco da viagem e decidi fazer esse pequeno vídeo, e achei curiosas, e disse nesse vídeo que o mapa, esse primeiro mapa de Portugal, que vou deixar aqui como imagem neste episódio, é um mapa deitado, na nossa perspectiva. Estamos tão habituados a ver o mapa na vertical, em que o norte está em cima e o sul está em baixo, que nos faz confusão ver aquele mapa deitado, em que o norte está à direita e o Algarve está à esquerda. E publiquei um vídeo sobre isso e tive vários comentários das pessoas a dizer: mas tudo bem que esse mapa possa estar assim, mas é uma questão só de virá-lo e ele fica já de forma certa, digamos assim. Não era bem assim, porque aquele mapa estava com os nomes das terras, de facto, escritos naquela orientação em particular. Aquele mapa foi pensado para ser visto na horizontal. Outras pessoas disseram: não, a natureza tem o norte em cima, os polos indicam isso. Mas não, é uma ilusão. Nós estamos tão habituados a ver os mapas com o norte em cima, desde os mapas mundo até aos mapas Portugal e por aí fora, não percebemos que isto é uma convenção. Sim, existem os polos, mas os polos não têm de estar um em cima e outro em baixo. Os polos ficou como convenção que o polo norte está por cima e o polo sul está por baixo nas nossas representações da Terra, mas na natureza podia perfeitamente ser ao contrário, o polo sul por cima e o polo norte por baixo, ou até aos lados. A Terra podia estar, aliás, a Terra está a girar na horizontal e na vertical e em todas as direções. Vista do espaço, não há uma direção, não há um cima e um baixo no que toca à Terra. Na Terra, sim, há um cima e um baixo, porque nós temos a gravidade a puxar-nos para baixo. É essa a origem da nossa noção de cima e baixo. Mas no espaço, a Terra está a navegar pelo espaço, e não há cima e não há baixo. O Polo Norte não é mais acima do que o Polo Sul. É uma convenção, mas está tão entranhada que quando nós estamos a viajar, por exemplo, pelo país de Sul para Norte, nós vemos-nos a subir. Vemos que na nossa cabeça nós estamos a subir, tal como de Norte para Sul nós estamos a descer, e é difícil de perceber que não é assim. Houve também comentários de pessoas, isto para provar que de facto esta impressão é mesmo muito forte, a dizer: não, mas nós sabemos pela bússola, a bússola aponta para norte, para cima. Sim, a bússola aponta para norte, ponto final, não para cima. A bússola não aponta para o céu, a bússola aponta para norte, que está naquela direção em particular, não está para cima, está para cima no mapa, ou no globo terrestre que nós temos em casa, em que pomos numa determinada posição, podia estar noutra. E isto parece ser difícil de entender. É engraçado como uma convenção se torna tão forte e tão natural que temos sérias dificuldades em compreender como é uma convenção, como não é parte da natureza. Isto liga-se a um aspecto da linguagem, uma certa mitificação da linguagem que é muito comum, ou era muito comum, hoje talvez seja menos, em que nós identificamos o símbolo com o referente. Nós identificamos a palavra com aquilo que ela representa. E temos uma certa ideia de que a nossa palavra cão tem uma ligação natural ao cão. Não, é uma ligação, neste caso, criada pela língua. Mas não há ligação nenhuma real entre cão, palavra, e o cão que nós vemos. Da mesma forma que o norte está por cima, porque nós convencionámos pôr o norte em cima. Esta ideia quase, quase mágica de que a língua tem, as palavras têm uma ligação direta às coisas, é uma ilusão. mas uma ilusão que decorre da força com que a língua existe enquanto forma de nós vermos o mundo e de o representarmos. Digamos que é o preço que nós temos de pagar para poder usar a linguagem humana. E pronto, hoje já falei muito lá na sessão e por isso vamos deixar aqui o episódio por aqui. Amanhã tenho o congresso sobre o galego, espero conseguir depois à noite fazer ainda aqui um pequeno episódio. Eu ainda estava a pensar fazer os dois episódios de seguida, mas confesso que não consigo. Portanto, amanhã à noite, depois do congresso, depois das atividades do congresso, hei de vir aqui dizer olá, nem que seja por uns minutos. E mais uma vez, muito obrigado a todos os que estiveram lá na sessão e também a todos os que acompanham aqui a pilha de livros todos os dias. Obrigado e até amanhã.